Temática. O que acontece é assunto.
Minutos para o meio-dia, 18 graus a temperatura. Afinal de contas, para que serve o impeachment efetivamente? Este é o nosso bate-papo de hoje, na presença de dois cientistas políticos, duas cabeças pensantes que nos ajudam a entender melhor esta ferramenta justa, por direito de qualquer cidadão, porque estamos num país democrático, mas até que ponto, né, se usa para o bem de uma nação, de um estado, de uma cidade. Os nossos cientistas políticos, Marcos Paulo Quadros e João Inácio Pires Lucas. Antes do intervalo comercial, nosso programa tinha um formato, agora, depois do intervalo comercial, nós vamos ter outro formato, porque Caxias do Sul acaba de receber também um outro pedido que já foi protocolado, pedido de impeachment de vereador agora em Caxias do Sul. O pedido foi protocolado agora de manhã na Câmara de Caxias do Sul, um pedido de impeachment e cassação do mandato do vereador Alceu Tomé, do PTB. O documento é assinado pelo empresário Alaor Correa Barbosa. Ele é presidente da Associação de Moradores do Belvedere. Barbosa concorreu à presidência da UAB neste ano e também a vereador na última eleição. É filiado ao Solidariedade. No pedido, Barbosa pede a instalação de uma comissão para investigar o vereador, que é réu em processo sobre uma suposta exploração sexual contra uma adolescente. O processo tramita ainda na quarta vara criminal e, por envolver menor de idade, ocorre em segredo de justiça. O autor do pedido do impeachment indica no documento testemunhas a serem ouvidas: a promotora de justiça, Fernanda Soares Pereira, o delegado Caio Márcio Fernandes e os pais da menor aliciada pela rede de prostituição, segundo a informação do Alaor, que teriam reconhecido o vereador. Então, faz-se de novo, né, volta-se a, inclusive, a expressões que estão erradas. E aqui nós temos duas pessoas que podem falar. O correto não seria um pedido de impeachment do vereador, e sim de cassação do mandato, é isso?
É, o correto seria a cassação do mandato. O impeachment vale para o chefe do executivo.
Né? Não existe impeachment para vereador. É uma expressão que está errada.
Cassação do mandato.
É cassação de mandato. O que dá para se falar para que a nossa população não enlouqueça, João?
Eu acho que, em primeiro lugar, assim, é um pedido muito duro. Assim, nossa, são acusações muito graves.
Que... E é um caso que ainda está na justiça, em segredo de justiça, na verdade.
Pois eu diria que é essa pessoa que faz essa denúncia e que protocola lá um pedido, ela também está assumindo um risco muito grande, porque ela está fazendo acusações muito graves, né? Que obviamente que, se forem realmente provadas e tudo, deverão levar ao afastamento, né, do vereador, mas as acusações também elas vão tirar da zona de conforto o acusador, assim, até porque elas são gravíssimas, assim, não é sobre temas muito simples, o que já vai produzir efeitos nas imagens de ambos, né? Porque temos um vereador, e acho que diferentemente do prefeito, aí sim ele fica mais sensível e exposto, né? Uhum. Esse tipo de denúncia, mas o acusador também, que é uma figura pública, que também vai sofrer em relação a essas denúncias. Né?
Uhum. Marcos, pegou de surpresa essa
caso,
informação, Marcos.
Sim, o caso certamente é gravíssimo, né?
Sem dúvida.
Especialmente levando em conta a temática a qual fundamenta a acusação. Mas é sempre importante a gente ter uma prudência em relação a isso, sobretudo porque está tramitando em justiça, né? Se porventura for comprovada a culpa, como disse o João Inácio, creio que é crime comum, né? Não há como manter um mandato num caso desse.
Uhum.
Agora, penso que nesse tipo de contexto é sempre importante esperarmos a ação da justiça para ver...
Sem dúvida, porque imagina se ele for absolvido. No caso, o vereador do Alceu Tomé, do PTB. Imagina que o caso está na justiça, o vereador, por um rompante da Câmara, afasta ele do seu cargo e a justiça absolve.
E, de novo, a gente volta para o que estávamos a discutir anteriormente. Independentemente do resultado, o estrago já está feito nesse caso. A imagem já está maculada.
Nesse sentido que a gente fala, o impeachment está banalizado. E nisso também o nosso ouvinte aqui que nos manda um WhatsApp, o Álvaro dos Reis, diz o seguinte... Olá, bom dia. Em Caxias do Sul está havendo uma banalização a todo instante sendo instaurado denúncia por impeachment. A cidade de Caxias não merece estar passando por esta situação. Picuinhas, entre aspas, de políticos. Um abraço, Álvaro dos Reis.
Sim. Eu acho até que esse caso agora, mais recente. Ele, sim, seria meio que um ponto fora da curva. Assim. Eu acho que ele não... Ele tem características assim, próprias que... Realmente são bastante graves, né? Não misturaria lá com esses do impeachment do prefeito Guerra. Uhum. Como falou adequadamente o Marcos, às vezes eles são pedidos até nem para irem até o fim, é mais para produzir o efeito político. Eu acho que nesse ponto, sim, esses seriam mais softs, né? Esses pedidos. Agora, eu acho que sim, da banalização, mas também... É importante que as pessoas vejam esse mecanismo como um da democracia.
Sem
né?
dúvida.
O que precisaria, talvez, é a Câmara mudar a lei no sentido de o pedido, sim, poder ser feito a qualquer momento, mas que o ritual ele se revestisse de uma certa proteção, até para os vereadores não terem que ficar decidindo no afogadilho, às vezes são... páginas e páginas, né? Uhum. De um processo que as pessoas às vezes têm que ler num curto prazo.
No caso do sete, um pedido do Guerra, esta semana será apreciada já a aceitação?
Muito rápido, né? Acho que poderia passar por um corpo técnico que já faria uma leitura, assim, visualizando a consistência jurídica.
É verdade. O nosso ouvinte, Ademar Roberto Sebem, do bairro Cinquentenário, nos escreve e diz o seguinte: votei neste prefeito e estou arrependido. Ele é imprevisível e incoerente. Compra cruzes e espalha por espaços públicos. Proíbe aos que creem de receberem uma bênção cristã. Permite militância evangélica na praça e prostituição 24 horas e veta parada livre e campanhas de valorização da vida. O pior é a equipe desqualificada que não o alerta de suas insanidades. Talvez terapia possa ajudar. Bem resumido, Ademar, obrigada pela sua participação. Porque há uma incoerência, inclusive nós aqui da mídia, a gente... Fica triste quando vê que ele libera uma coisa na Praça Central, que é o coração da cidade. A gente vive tentando informar os nossos ouvintes com a maior responsabilidade da face da terra, o cotidiano, né, da nossa cidade. Trabalhamos muito com todas as entidades, evangélicos, católicos, umbandistas, espíritas. Para nós, formadores de opinião e jornalistas, nós não temos que impor nada e muito menos achar alguma coisa, mas do modo em que a gente tem que passar informação para as pessoas, chega até se tornar banalizada também isso, né?
Sem dúvida. Se criou um clima de conflito generalizado na cidade e, como foi mencionado anteriormente, em boa medida a partir das ações do próprio prefeito. Ele sabia o risco que estava correndo e o jogo que foi jogado levou a um determinado resultado, não poderia ser diferente, né? Isso começou na eleição a partir do discurso, volto a dizer, um discurso antipolítica de quem vem de fora e etc, mas a partir do momento que se toma posse é de se esperar uma postura um pouco mais de gestão e de abertura ao diálogo, às conversas. Volto a dizer, não é necessário jogar nenhum tipo de jogo que não interessa a causa pública, mas é necessário conversar
Sem dúvida.
Setores, com a sociedade como um todo, especialmente uma cidade como Caxias, que afinal de contas não é uma megalópole gigante de 10 milhões de habitantes como é São Paulo. A gente pode conversar com todos os setores.
Não seria tão difícil assim, né, Marcos?
Vira a imprensa, mandar os secretários para conversar.
Aliás, as portas de todos os veículos de Caxias do Sul sempre estiveram abertas para todo mundo, desde o prefeito até o reciclador de lixo, que a gente tem maior respeito, a gente fala sobre tudo, traz aqui todo tipo de pessoa para falar, todo tipo de classe, então nós não temos nenhum tipo de discriminação, né? E eu quero trazer à tona aqui para vocês, para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte. Por exemplo, o pedido do impeachment do ex-vice-prefeito Um dos últimos itens que foi protocolado pelo Fabris foi justamente a não acatação de recomendação dos ministérios públicos pela liberação da praça. Por exemplo, vamos pegar um ponto aqui da Parada Livre. Não quer dizer que o pedido de impeachment seja embasado na não liberação do prefeito. Ele pode não liberar. Ele é o gestor da cidade. Se é errado ou certo, não cabe a nós falarmos isso. Mas ele tem a liberdade de vetar. O que pode embasar o impeachment é o Ministério Público ter dito, não, tu não pode, e ele vai lá e continua. Isso é o embasamento para o impeachment. Não o simples fato da negação, seja para o CVV, para a Parada Livre, para os freios, enfim.
Esse não seria... Eu diria que sim, né? Apesar de que esse tipo de medida está muito longe do que se esperava sempre num crime de responsabilidade que afastasse um governante, né?
Eu acho que nós temos... desrespeitou uma ordem, digamos, do Ministério Público.
Mas assim, ó, eu acho que o caso em tela, ele não é forte o suficiente para gerar o afastamento do prefeito. Eu acho que esse caso, ele deve ser lembrado depois, na hora das eleições, sim, né? E o eleitorado, daí, com toda a serenidade, optar pela melhor maneira de gerir os espaços públicos, né? Que pela própria expressão diz, são públicos, né? E deveriam ser utilizados pela cidadania, desde que o patrimônio fosse preservado, que se fizesse pacificamente, os espaços públicos são para isso. Eu diria mais, assim, né? Reforço uma ideia, assim, ó, aquela coisa assim, analista de resultado, né? Às vezes no futebol, assim, nos esportes.
Digamos assim,
o prefeito, ele ganhou as eleições, sim, né? Isso não quer dizer que ele tenha um cheque em branco e ele possa fazer qualquer coisa. E digamos assim, agora ele concorre à reeleição e se reelege. Nossa, então parece que tudo que ele fez estava certo. Uhum. Não, né? Ou seja, o processo eleitoral, ele é importante.
Porque muita gente concorda com as atitudes dele.
Devemos valorizá-lo, né? Sempre.
E é legítimo
isso. Com certeza. Mas eu diria assim, né? Como um estudioso do assunto, que não é uma boa mensagem, assim, uma boa mensagem pedagógica para como se faz a gestão pública nesses casos específicos. Né? Não vou generalizar em toda a gestão do prefeito. Mas, por exemplo, esses casos ali dos espaços públicos, eles poderiam ser feitos de maneira diferente, bem como o relacionamento com diferentes segmentos, de segmentos que têm um serviço prestado à comunidade muito importante, né? Eu diria que não foi feito correto, não é correto, e não seriam as eleições que esquentariam essas práticas, né? Eu acho que nesse ponto, sim. Agora, com certeza, esses casos, assim, né, como, por exemplo, mesmo as próprias recomendações para que se utilize, porque é do bom senso o espaço público ser utilizado pela comunidade. Eu acho que uma coisa é ver agendas, se tem conflitos de compromissos, se o pessoal não cuida do patrimônio, é outra coisa. Agora, eu acho assim, ó, que essas decisões, elas também devem ser sobrepesadas lá na hora das eleições, né? E eu acho que o processo político, ele tanto pode gerar pedidos de impeachment, que é algo democrático, mas também o processo político, os eleitores devem ter memória e levar essas reflexões para a hora das eleições.
Na verdade, para isso também que servem esses nossos bate-papos, para a gente poder ampliar o seu pensamento. Na verdade, a gente está aqui tentando fazer um diálogo que sempre tem que existir, porque, como a gente citou aqui, tem gente que concorda em 100% nas atitudes da atual gestão, tem gente que não sabe nem o que está acontecendo. E aí é aqui que mora o perigo, porque tem pessoas que não acompanham nem o vereador, nem o prefeito, nem o deputado estadual, federal, enfim. E aí, na hora das eleições, a pessoa vai lá, faz um diálogo maravilhoso, porque as pessoas políticas têm o dom da oratória, e aí pronto, né? Fica o dito pelo não dito. Então, por isso que quanto mais a gente falar, melhor, né?
Claro. Embora seja da natureza da coisa que uma parcela importante da opinião pública simplesmente não se interessa por política. Uhum, uhum. Eu julgo que isso seja também democrático. Sim, né? As pessoas têm o direito de não querer se interessar por esse assunto. Sempre foi assim e eu acredito que sempre será. Agora, certamente vivemos em um momento que o Manan, cientista político Bernard Manan, há muito tempo denominou de democracia do público. Né? Antigamente, as instituições políticas e as lideranças políticas jogavam em um tabuleiro que não ficava explícito, que não era transparente. Hoje, com a imprensa e notadamente agora com as redes sociais, uhum, e etc., qualquer ato de um agente público ganha uma grande repercussão e ele sofre ataques de todas as frentes e assim por diante. E isso tudo vem gerando um clima de insatisfação que às vezes não é nem tão grande, mas que por aparecer reiteradamente em diversos meios acaba gerando uma comoção, acaba impondo algum tipo de agenda. Então, talvez esse sentimento de que a sociedade está a cuidar mais, a fiscalizar mais os seus líderes, não reflita necessariamente a realidade, no sentido de que a maioria das pessoas está a cuidar disso. Não, é só porque o tema aparece mais. Uhum, aparece mais porque os meios são mais variados. Né? Mas
e
não
mais facilitados.
E mais facilitados, sem dúvida nenhuma. E claro, no nosso caso, o afastamento de um chefe do executivo causa uma estranheza e é motivo de trauma, um pouco pela cultura política do país, né? Que sempre foi muito centralizadora e etc., e pelas próprias instituições. Afinal de contas, nós vivemos num presidencialismo. E o presidencialismo implica determinadas regras. Por exemplo, no parlamentarismo, basta uma moção de censura por parte do parlamento e o primeiro-ministro é afastado sem maiores traumas. Uhum. Se cria uma comissão provisória para conduzir o governo, formar uma nova maioria, o novo primeiro-ministro assume e a coisa continua. Isso não demanda mais do que algumas manchetes de jornal. Recentemente, a Itália, por exemplo, ficou vários meses sem um primeiro-ministro.
Sem primeiro-ministro, tem sido recorrente nos países.
Agora, a Inglaterra, Theresa May saiu, entrou o Boris Johnson, agora já está a se questionar o Boris Johnson, porque ele não consegue fechar o acordo
mais
do Brexit. Talvez saia.
Aquele treinador, assim, que passou só algumas rodadas.
E as instituições inglesas continuam operando na mais absoluta normalidade, porque o sistema institucional permite esse afastamento reiterado do primeiro-ministro, que equivale, em grosso modo, para a gente simplificar para o ouvinte, ao presidente.
A opinião aqui, através do nosso telefone também, da Maria Nelza, do bairro Planalto 2, ela diz o seguinte: o povo não está pensando em partido, ele está de olho aberto para as falcatruas. O prefeito Daniel está se desgastando por conta própria, pois ele não tem diálogo, não há humildade, deixa de fazer as coisas para o povo. Vários motivos que fazem com que o povo se revolte. A maioria das pessoas que converso, que votou nele, diz que nunca mais ele vai ganhar o voto deles. Enfim, é o que vocês falaram, né, durante esse desgaste provocado por ele mesmo.
Eu acho que tem duas situações que talvez estejam desde o início na gestão do prefeito Guerra. Primeiro, ele ficou refém de um discurso, esse que o Marcos falou da antipolítica, de não fazer aquele mesmo jeito dele. Ele ficou refém desse discurso. E ele não sabe como lidar com isso agora, então ele tem tido medidas que são muito questionáveis politicamente. E em segundo lugar, pela até movimentação na sua equipe, né, ele falta para ele pessoas que ele possa colocar e que as respeite e que possam dizer não para ele. Porque uma das características do sistema político moderno é aquela possibilidade de atores com poder de veto, ou seja, que possam medidas às vezes excêntricas serem bloqueadas, né? Seja dentro do próprio executivo, com secretários, alguém que bata no ombro e diga: olha, meu filho, não é bem assim, né? Vai com calma. Ou a própria Câmara, acho que a Câmara tem tido um esforço até de vetar algumas medidas, né? Mas eu diria que falta para o próprio governo, talvez, conselheiros que digam e tenham um bom senso, né? Porque uma coisa é ele aplicar a proposta dele, que tem toda a legitimidade para isso. Agora, existem medidas, como por exemplo no período eleitoral, que baixou lá um decreto, uma medida que era para jogar a campanha eleitoral lá para o estádio, lá na Júlio de Castilhos. Ou seja, não é uma medida que seja tratada pelo o órgão municipal, isso é justiça eleitoral para isso, aquilo foi derrubado rapidamente. Mas para que se desgastar com isso? Ele está querendo mandar mensagem para algum perfil do eleitorado, ou seja, e falta bom senso no sentido de que as pessoas alertem, no, de que algumas medidas elas não são factíveis e elas geram esse desgaste todo na cidade, que não precisa disso. Ela precisa discutir projetos de médio e longo prazo, claro, e fazer planejamento e ver como lidar com a atual fase da globalização e como ver tudo isso e não se perder com essas pequenininhas.
Aliás, uma das principais atuações de um chefe de gabinete é justamente isso, também ter essa interlocução entre a Câmara de Vereadores e o seu executivo, ou seja, desde que a gente começou a acompanhar essa nova gestão, me parece que não há esse caminho de duas mãos. O que seria muito saudável para a cidade, termos este diálogo entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal.
São dois formas de representatividade diferentes e ambas democráticas, né?
Eu diria até que a Câmara até tem mais. Imprescindíveis para a cidade,
tem,
né?
Mais, até em princípio, se nós formos somar todos os votos dos vereadores, aquela coisa toda.
Sim.
E é um diálogo, assim, que ele deve ser o mais profícuo possível, respeitadas as diferenças. Mas a gente sabe, eu acho que o Marcos tocou num ponto, que é uma certa paralisia decisória quando temos o poder executivo lá de um partido e o legislativo de outro, aí um fica bloqueando o outro, assim, no mau sentido, porque daí, muitas vezes, boas propostas não passam. E essa situação, ela é bem característica e das crises que produzimos, às vezes, artificialmente no presidencialismo, né? Uhum. Que daí, se temos, de repente, ainda mais no nosso supercentralizado, né? Temos, assim, no poder executivo um grupo e tem um pensamento e no legislativo outro, né? O que em tese é bom, porque daí um pode fiscalizar o outro, mas nós temos visto aqui em Caxias uma relação truncada que reforça todos aqueles estudos no plano internacional de que talvez esse sistema ele gere crises artificialmente, né?
Olha, gente, nos pegou de surpresa mesmo esse pedido de afastamento. Vale lembrar que, segundo os nossos cientistas políticos, não existe impeachment para vereador, mas sim um pedido de afastamento do seu cargo em função de um problema que está na justiça. E aí é bem delicado, pelo que o João e o Marcos também falaram aqui, trazer à tona isso. Os dois estão expostos, tanto quem pediu como quem, né, está sendo julgado, e diga-se de passagem, pela justiça, e a gente precisa aguardar. Então, gente, é muito importante que você acompanhe esses fatos da nossa cidade. Ano que vem teremos eleições, mais uma vez a gente reforça aqui a importância de você saber com quem está lidando e a importância de você saber para quem você vai direcionar o seu voto, tanto para vereador quanto para prefeito. É muito importante, porque está em jogo o desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de uma população. E que o brasileiro, infelizmente, há um ciclo, né? Acho que em qualquer país do mundo, de cai e levanta, mas vou te dizer, a gente está caindo muito, né, João?
Está que nem o Neymar.
Jesus, a gente... boa exemplificação. Nós estamos mais ou menos como assim, o cai, né? Então a gente precisa reforçar as nossas pernas e, acima de tudo, a nossa cabeça também. Gente, muito obrigado. Foi um papo extremamente esclarecedor aqui sobre a ferramenta impeachment, que é totalmente legal, mas não dá para banalizar, né, gente? Não dá para transformar o impeachment agora em refeição de todos os dias. Muito obrigado ao cientista político Marcos Paulo Quadros. Muito obrigado ao cientista político João Inácio Pires Lucas. Ficou aqui a lacuna do vereador e advogado Rodrigo Beltrão. Com certeza deve ter acontecido algum imprevisto, porque ele não é de faltar. Mas, enfim, contribuímos. Eu espero, os nossos convidados também esperam que alguma coisa para que você pense, repense, avalie as suas atitudes enquanto cidadão. Não adianta dizer não gosto de política, não falo, não discuto política. Tem que conversar, sim. Porque é só assim que a gente vai engrandecer esse país. A gente não tem como fugir. É a nossa realidade e é por nós que a gente precisa fazer isso, para engrandecer esse país. Jesus, que é, haja Neymar, né, para isso. 12:03, 19 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. O nosso parceiro de sempre, Unimed, agradecendo e desejando a toda a equipe da Unimed uma excelente semana. 12:03. Obrigado ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta segunda-feira com o No Ponto. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.